para o chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Você vai ver a diferença nas respostas. Vem comigo, ó. Chat GPT. Como fazer uma receita típica brasileira?
Misture ingredientes simples, cozinhe e sirva com um sorriso, porque comida brasileira tem gosto de abraço.
Muito bom, ótimo. Meu vou fazer Deus. A mesma pergunta para o chato GPT. Chato GPT, como fazer uma receita típica brasileira?
Primeira coisa, você não devia estar perguntando pro chat GPT, né? Pergunta pra tua mãe, pra Palmirinha, né? Pro Eduardo Guedes, sei lá. Né? Agora, chato GPT. Depois falam que eu sou chato. E do jeito que as coisas estão, cara, arroz e feijão já é comida típica brasileira e tá bom demais. É, né? Porque carne não dá pra comprar mais, né?
Vamos fazer outra pergunta. Chat GPT. Como passar no vestibular?
Estude todos os dias e vá confiante. Cada passinho te leva mais perto do seu sonho.
Tá bom. Vamos ver agora o chato GPT. Chato GPT. Como passar no vestibular?
Para de fazer pergunta idiota para inteligência artificial como essa e vai estudar. Vai estudar, vai estudar com o vestibular daqui a pouco, tá aí no final do ano, e você vai ficar lambendo os beiços aí, não vai fazer nada. É ou não é? Ó, e na hora da prova não tem como você consultar chat GPT.
Exatamente.
Viu? Então vai estudar, vagabundo.
Vamos lá, esse foi o Chato GPT! Muito bom, é essa inteligência artificial que é boa. Essa aí, o resto é tudo balela. Amigos e amigas, chegou o momento da gente sair bem informado desse programinha de meu Deus. Chegou a hora de você saber tudo o que acontece com o mundo, mas de uma maneira que só a gente consegue. É hora da informação com diversão. É hora do...
Girinho de notícias, vai!
Vem pra cá, Patrícia, Patrícia, pega aqui o meu aviãozinho, Patrícia.
Que susto.
Que susto você me deu, menino.
Aviãozinho, quem quer dinheiro?
Eu. Vamos lá, primeira notícia do dia, traga você, Marcelo Batista.
A primeira nós vamos falar do Haddad. É.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Não é bem uma notícia, mas você tem que conferir essa entrevista sensacional, né, que tá... No site da TMC.
No canal do YouTube.
No canal do YouTube.
Tá no canal do, né? YouTube. No YouTube. TMC News BR. Ele deu uma entrevista hoje pra Joana Trepton, pra Daniela Lima. Que legal, cara. Que bacana.
Que chique, hein?
E pro Felipe Bueno também, não posso esquecer dele, perdão.
Olha, ele falou da disputa que ele vai disputar o governo, né? É pré-candidato ao governo de São Paulo. Fez uma autocrítica ali, né, da esquerda, como você comentou aqui com o Heródoto, nas redes sociais, que a esquerda vai... A esquerda é meio capenga nas redes sociais.
A gente vê muitos memes, muita interação, eles...
E tem os nomes fortes da direita, o Nicolas, aquele povo que sabe usar a rede social e... Né?
Que produzem vídeos, né? Vão ali. Eles se vendem, né? Como candidatos.
Adivinha quem ele criticou? Adivinha?
Quem?
Bolsonaro.
Ah, não, mas, não me diga.
Mas você quer saber mais? No YouTube TMC News BR. Assim que você acabar de assistir o Sobremesa, você vai e procura a entrevista do Haddad.
Haddad. Eu achei interessantíssimo. Achei interessantíssima essa entrevista. Eu a acompanhei aqui e foi muito boa. É bom ver todo e qualquer pré-candidato, também qualquer pessoa que ocupe um cargo político, vir daqui entrevista. Foi muito legal.
E ele negou que houve aumento de impostos na sua gestão como ministro da Fazenda, hein?
Nem da taxinha da brusinha?
Você vai lá. Nós não vou ficar falando muito também, senão você não vai assistir.
Então, ó.
Não vou contar tudo aqui. Vai lá no YouTube.
É só colocar na barra de pesquisa Fernando Haddad TMC. Pronto. Você vai encontrar no nosso canal TMC News BR, acompanhe e veja. Ex-ministro da Fazenda, agora pré-candidato ao governo de São Paulo. Agora, Mini Ruth, traga então você a segunda notícia do dia.
Olha só, parabéns aí, né? Afinal, a Câmara dos Deputados completa 200 anos. Em seu site oficial, a Câmara comemora dizendo: 2 séculos de história, diálogo e compromisso com a democracia. E também anunciou aí uma exposição no local que leva o título 200 anos da Câmara dos Deputados apontando para o futuro.
Completa hoje, 200
hoje.
Anos.
Eu hoje. Quero preparar uns comentários bons para essa notícia.
500, aqui. São o quê? 513 cadeiras, né? 513 deputados federais, né?
Sim.
Que coisa, hein?
Além dos...
Haja, hein? Temos que trabalhar bastante, hein?
Além dos assessores, tá esquecendo dos assessores?
É, rapaz. E 200 anos de Câmara dos Deputados, se bobear, tem projeto que até hoje não foi aprovado lá.
Se aprova um projeto 200 anos atrás, você quer o projeto, quem mandou foi o Dom Pedro.
É.
Dom Pedro que mandou esse projeto aqui, ó. Né? A gente ainda não executou. Ô, oh, loucura demais. Eu vou preparar comentários melhores pra fazer, mas...
É, fica, vai ter sabe. Bolo.
Qual bolo vai ter no Senado, na Câmara agora?
Não sei, eu sei que nessa galera aí é sempre pizza. Pô, que tem, né?
Um bolo pra 513 pessoas deve estar
com. Mas essa exposição, será que tá aberta ao público, essa exposição que vai ter?
Teoricamente sim,
porque... Eles têm medo de abrir essas coisas ao público, que você viu que já...
Tanto deu. O Senado quanto a Câmara são... É, casas do povo, sabe disso? O povo pode entrar a qualquer momento. Bom, pelo menos.
Às vezes não, né? Depende do jeito que entra.
Os programas humorísticos foram bloqueados.
Não pode mais?
Não pode, não pode. Graças ao Danilo Gentili.
Não pode mais.
Olha, te juro por Deus, o Danilo Gentili fez uma pergunta ao. Foi o Renan? Agora eu não lembro. Eu não lembro quem era, quem foi de fato a entrevista. Fez uma entrevista satírica e foram proibidos os programas de humor a entrar na casa do povo.
Não pode mais. Não
conta a câmera. Pois é, uma pena, uma pena. Próxima notícia. Eu trago, essa notícia aqui é surreal. Vocês acreditam que uma brasileira, ela se deu mal pra cachorro? Sabia disso,
Amigo?
Jura? Por quê?
Foi mordida? É o seguinte, o que aconteceu?
Ela foi mordida por um poodle nos Estados Unidos.
Poodle? Mas poodle é aquele pequenininho.
Pequenininho, pequeno de tchucho.
Né? Nem late tanto, né? O chihuahua late
é
demais.
É um poodlezinho bonitinho, mas ela foi mordida. E aí, quando você é mordido por um animal, o que você faz, Minute?
Você vai ao hospital.
Pô, perfeito. Ela foi ao hospital. E ela recebeu uma conta hospitalar equivalente a R$84 mil.
R$84 mil, mais de $10 mil.
Muito mais.
Mas você sabe que uma tia minha mandou no zap que nos Estados Unidos eles devolvem o dinheiro depois?
Não, Batista, não.
Quando você gasta no hospital?
Não.
Devolve?
Não, isso não procede.
É fake news, né, Batista?
Mas me mandaram no WhatsApp. Isso
não, eu residi nos Estados Unidos, eu posso te confirmar, isso não existe, não. Eu acho que você tem que dar uma melhorada aí onde você se informa, hein? Inclusive, até ontem aconteceu isso, né? Ontem você...
Eu?
Não, cara, ó, o Batista é cheio dessa, gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, ele fica mandando várias fake news e não se atenda.
Não é que eu fico mandando, eu vou...
Ele não produz, ele
pode ver lá em cima. Que tá encaminhada. Chegou, eu repasso.
Não, é sério, gente. O que que foi? Ontem ele mandou assim: Papa Leão 14 compra apartamento em Pindamonhangaba.
Onde
você tá virando? Você tá virando o véio do zap com fake news, cara.
Mas Pindamonhangaba é legal.
Mas o Papa? Em Pindamonhangaba?
Vai falar mal de Pindamonhangaba? O Papa é irado demais, cara. Tá falando mal?
Não,
desculpa, Pindamonhanguense.
Tô falando mal. Mas tô achando o Papa vir pra Pindamonhangaba.
Olha só, mas realmente tem que checar. Eu, por exemplo, pra me informar, eu entro no site da TMC sempre, porque lá tem toda a informação. Tudo certinho.
Sim.
Porque, por exemplo, ontem eu acho que você comentou, né? O negócio do Kassab meter o pau no negócio da Times Square,
do Ricardo,
né?
Nunes.
E do isso, que falou mal do Ricardo
da
Nunes
Times
também.
Square paulistana.
Não, cara, isso não existe, não.
Não? Mas eu li.
Não.
Eu li.
Por isso, daí a gente tem que escolher a TMC pra se informar. Até porque o que o Kassab disse mesmo foi o seguinte, ó. Desde que não seja ferida a lei da cidade limpa, porque ela é muito rigorosa, nós vamos apoiar. Se tiver qualquer possibilidade de afetar a lei Cidade Limpa, você pode ter certeza de que eu, Kassab, com a minha modesta presença hoje, porque não tenho cargo, vou estar radicalmente contra. Então, foi o que o Kassab disse. Não meteu pau em ninguém, não falou nada não, entendeu? Pra isso não ter problema, é só ir lá no site da TMC, entendeu? Vai lá, confere, pra você checar antes de falar qualquer besteira.
Ai, gente, ele não, é impossível. O Batista só fala besteira.
Para com isso!
Ai, meu Deus, viu? Olha.
Depois eu vou te mandar uma que eu recebi aqui.
Ai, não quero saber não o que aconteceu.
Não, mas essa é verdade, você vai ver.
Ai, meu
Deus. Essa eu já conferi, essa é verdade mesmo. Vamos lá, próxima notícia. Parou. Parou tudo. Por favor, Cuca, solta a vinheta.
Gente, pelo amor de Deus.
É isso mesmo, agora o mundo para, porque Luciana Gimenez posa de biquíni após temporada de frio em Nova York. A
apresentadora publicou uma foto em frente ao espelho usando um modelinho preto, né? E um story. E aí, ela pousou ao lado de um médico especialista em celulites e harmonização corporal.
Essa é a notícia. Luciana Gimenez posa de biquíni após temporada no frio de Nova York. É isso. A gente, muito agora bom. Que o mundo parou, a gente segue com notícias bem menos importantes do que essa. Vai,
Batista. Olha só, no primeiro dia do Desenrola 2.0, adivinha o que aconteceu?
O que aconteceu?
Os bancos não conseguiram renegociar as dívidas por problemas técnicos.
Claro, óbvio, né? Que surpresa minha.
Porque a conexão entre os bancos e o governo ainda não está pronta. Aí eu pergunto, como é que o cara lança um negócio se não está pronto?
É, aí não tem como, né?
Ó, nós vamos correr na Fórmula 1, tem carro? Não.
Mas carro vamos arranjar.
Mas nós vamos.
Pô, né? Mas eu vou te falar, acho que intenção é o que vale, entendeu? Vamos correr na Fórmula 1, vamos. Se não tem um carro, a gente vai arranjar no meio do caminho.
É igual, o governo, deve ser através daquele GOV lá. Deve ser através do GOV.
Gente, quem lembra a senha daquele negócio, cara? Olha.
Pra entrar naquele GOV lá é uma desgraça.
Eu não sei o que vocês estão falando, eu sou ouro no GOV.
É?
Eu sou ouro.
E agora mas tudo, você viu que agora pra registrar em hotel você vai ter que meter o negócio do GOV lá?
Isso também, muito.
Você vai ter que chegar no hotel, aí não tem internet, aí o cara não tem o aplicativo, aí não lembra a senha. Aí ele fala, quer saber, eu vou embora do hotel, volta pra casa.
Sabe, o pessoal vai querer pegar aquele aplicativo que aluga a casa, vai ser menos inconveniente, talvez.
Ah, mas duvido que não vai bater lá também,
pode
né?
Ser, pode ser, né? Pode ser que tenha, né?
Você é ouro no GOV?
Eu sou ouro no GOV também.
É? Que legal. É? E você, Batista, é ouro?
Acho que sou ouro também.
Eu sou ouro, no, eu tenho orgulho.
Ah, você é um menino de ouro.
A única coisa que eu devo ser ouro na minha vida é isso.
Vamos lá. Próxima notícia, traga, Mini Ruth. Sei que é fofoca, hein?
Olha só, você aí, você, meu querido ouvinte, que está ouvindo com esse ouvidinho aí, você que pensa em ter mais de uma mulher, você toma cuidado, tá, meu querido? Porque um marido com 7 esposas... Imagina 7 mulheres na tua casa, morando com você. Ele revelou que gasta, por mês, apenas R$40 mil.
Que isso?
Pois é, é um homem com 7 mulheres. E eles vivem juntos aí na cidade de Atibaia, em São Paulo. E detalham que o relacionamento foi crescendo, né, com os integrantes nos últimos 3 anos. São R$40 mil que eles gastam pra manter a estrutura toda. E aí? Quer ter mais de uma mulher, meu filho?
Tá, e qual é a profissão deste homem?
Isso que me deixou...
Exatamente.
Isso que a conta não fechou.
E é o marido que fala que ele gasta, né, com as esposas, R$40 mil.
Mas pode no Brasil ter 7 esposas?
Não, bom, não sei. Nos Estados Unidos é proibido. Aqui eu não sei.
Aqui Bonizão pode ser trisão,
não pode?
O que ele faz?
Qual é a profissão dele?
Ele é motoboy, gente.
Motoboy?
R$40 mil por mês.
Ele tem um imóvel de 16 cômodos, acabei de ver aqui, 16 cômodos.
Peraí, rapaz, tem alguma coisa errada nisso aí. Ó, que conste nos autos. Eu não tô rindo porque o cara é motoboy, não, tá? Eu tô rindo porque, teoricamente, não condiz o salário de um motoboy pra sustentar 7 esposas de R$40 mil.
Pô, não dá pra sustentar uma, já é difícil, rapaz. Não é, Lucas? Não é? Né?
E eu cara, tô rindo disso, pô.
O cara, pra falar eu te amo, tem que mentir 7 vezes. Você imagina o que deve ser difícil.
Mas ele deve ser um gatinho, gente. Porque pra ter 7 vidas diferentes, né?
Eu juro, eu não sei se ele é bonito ou não. Eu quero saber com que ele trabalha, cara. Porque eu, que tenho a minha, eu tô dando aqui, ó, meu couro pra sustentar tudo. E a minha trabalha, faz tudo. A minha ganha seu próprio dinheiro, tudo.
Já comprou sua motinho? Vai que vai.
Tá aí.
Vai que vai, fica a dica.
É.
Programa acaba às 3, ó. 3:30... É rua, criador.
Quantas entregas ele tem que fazer pra ganhar uns 40
milhões
por dia?
6 milhões. Por semana.
Cara, o que será que ele anda entregando, né? Tem essa também.
Isso também. Olha que supostamente, isso, pelo amor de Deus, tá bom?
Vambora,
cara... próxima notícia. Vambora, que essa aqui, essa vai gerar polêmica. Eu vou fazer o suspense do João Kleber. E pra dar essa aqui. Ih, isso aqui vai dar um problema, hein?
Vai.
Essa notícia aqui. É, isso aqui vai dar problema. Vamos lá. Marcelo Batista, traga a próxima notícia.
De novo, eu?
Então, eu trago.
Eu? Seguinte, só eu.
Governo Lula eleva a classificação indicativa do YouTube para 16 anos. O YouTube, que é a rede social onde você vê vídeo, onde você dá like, onde você está até talvez assistindo a gente agora.
Exato.
O governo Lula, ele elevou a classificação indicativa. A medida integra a regulamentação do ECA digital, a lei aprovada no ano passado para reforçar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Entendeu?
Isso é um negócio do Felca lá, né?
É tipo isso. A nova faixa etária funciona como alerta e não bloqueia automaticamente o acesso à plataforma. A classificação indicativa serve para orientar famílias e usuários sobre o tipo de conteúdo. Então, basicamente assim, próxima vez que daqui para frente você talvez entrar no YouTube, vai aparecer lá um recadinho, um comunicado. Né?
Esse vídeo não é recomendado.
Não, acho que no próprio site. Entrou no site, você é maior de 16 anos? Sim, concordo, entendeu?
Vai ter protesto de novo contra o Felca, galera.
Você acha que vai ter agora?
Ah, já teve no Roblox, né?
É, teve um bem pesado.
Eu ainda continuo achando que o pai que deve cuidar dessas coisas, viu?
E você, Mini Ruth, qual a sua opinião?
Ah, eu acho que devia também proibir os mais velhinhos, tipo o Batista, né? Que acreditem nos vídeos que não existem, notícias que não existem.
Respeita o Batista, por favor.
Ah, tá bom.
Por favor, respeita o Batista, tá? Até porque dos 100 anos de rádio ele tem 35.
É, tá mentindo, né?
Ele tem quase 2/4 de rádio.
75, no máximo.
Vamos lá. Amigos, eu quero dar uma olhada na nossa enquete do dia que traz a pergunta: o que é que você faz quando ninguém está olhando? E você nos respondeu através do WhatsApp 011 972211001. Por favor, Marcelo Batista.
Márcio Lopes, eu coço a orelha, né? Bem rápido, assim, com a unha do mindinho.
Nossa, credo.
Que eu deixei crescer só pra isso.
Que nojinho. Caroline Teixeira, ela mandou: eu finjo que eu tô sendo filmada arrumando a casa igual vídeo de rotina.
Juliana Mendes, eu falo sozinha no espelho como se estivesse sendo entrevistada no Jornal Nacional.
Caramba!
E o Rafael Moraes, ele mandou: eu faço voz diferente pra ler mensagem em voz alta para mim mesmo.
Que loucura!
E tem gente também que sabe o que faz? Manda áudio, né? Com voz diferente.
Acabou. Ó, pessoal, tamo indo embora, amanhã 2 horas tem mais. É, eu tô vendendo um livro autografado 100 anos de rádio, já que eu não tô nele. Chama no direct @Batista, tá?
É isso aí. Mini Ruth com o seu recadinho final.
Um beijo. Amanhã estamos de volta aqui no Sobremesa, 2 da tarde.
O meu recado final é um beijo, um queijo e até amanhã. Obrigado pela sua audiência e fique agora com o Link TMC. Tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe. Eu sou Joana Trepton e a consulta do dia, ou melhor, o papo é com ele. Uma verdadeira aula de vida e saúde. Dr. Drauzio Varella.
Eu sou fã da Joana, vejo sempre as entrevistas dela. Eu acho que vocês vão gostar dessa conversa que nós vamos ter.
Entrevista nesta quinta-feira no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Espero você na TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do seu Link TMC. Hoje, dia 6 de maio de 2026, sempre por aqui. Eu, Mayara Bastianello, te faço companhia até às 5 horas da tarde, junto com meu amigo Tomás Rafael. Fala, Tomás.
Tudo bem, Mayara? Ótima tarde para você, para os nossos amigos internautas, espectadores, ouvintes, começando o Link TMC dessa quarta, 6 de maio de 2026, aniversário de George Clooney, que muitos dizem é a cara de Rodrigo Alvarez, que daqui a pouquinho estará conosco também, com muita informação, com opiniões, com reflexões e a participação dos nossos repórteres. espalhados pelo Brasil. Não.
É seu Pix em euro?
Não, ainda não. Por quê? Porque eu tô elogiando o Alvarez, tô falando do Clooney.
É, então, acho que o Alvarez daqui a pouco vai ter que fazer um Pixinho aí, né? Pra você e tal, né? Fazer o
quê? Forcei demais?
Pouquinho, acho.
Pouquinho?
É, mas tudo bem, a gente é amigo, faz parte, né, de tudo. Quantos anos tá fazendo, George Clooney, amigo?
Pelas minhas contas aqui, 65, ele é de 61.
Ah, vá.
É.
Tem mas não culpa? É possível.
Não, mas ele deu uma envelhecida. Continua bonito,
isso,
né?
Isso que eu tô falando, ele tá ótimo.
É um coroa, bonitão e tal, mas o tempo passa, né?
Como ser rico anos. É bom, né? Porque assim, acho que você não tem a metade da preocupação do pobre que tem que pegar o busão todo dia.
Ó, mas vou falar uma coisa, máquina do café a gente já tem aí uma parecida com a dele.
Verdade, aliás, ó.
Aqui, ó, da redação.
Chefia da TMC, está de parabéns, maquininha de café, ó.
Não bem.
Chuchu, quer agradar apresentador, quer agradar jornalista, taca café, que a gente é movido a café.
É isso.
Então sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho o nosso George Clooney, versão Tupiniquim, já vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, olha só, tem alguns mistérios, né, do mundo pop, da literatura. Por exemplo, Capitu traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho?
Ah, traiu, óbvio.
Eu acho que não.
Você acha que não?
Eu acho que não. Ah. Eu sempre vou ficar a favor da mulher, só pra você saber também, tem isso,
não,
tá?
Não, a questão não é nem ficar a favor ou contra. Se ela traiu, ela tinha as razões dela ali, não, pela obra, na riqueza da obra, mas eu acho que traiu sim. Mas, claro, a grande graça é gerar essa discussão, a grande graça do livro é gerar essa discussão. E qual que é a outra grande dúvida?
Então, pros fãs de Friends, como eu, você, e garanto que muita gente que nos ouve, né? Sempre teve aquela questão entre o Ross e a Rachel, né? Que eles terminaram, quer dizer, deram um tempo e o Ross ficou com outra pessoa e a partir daí nunca mais voltou a ser a mesma coisa e sempre tinha aquela frase em inglês que ele dizia, né? We were on a break! Tipo, ó lá.
Nós estávamos dando um tempo.
Exato. E a Rachel não perdoou mais o pobre do Ross. É, aí a gente ficou nessa discussão hoje, né? Uma discussão que não vai te levar a nada, mas que é aquela discussão de mesa de bar, né? Lembrando
que é a discussão gerada por uma entrevista concedida pela Lisa Kudrow, que interpreta a Phoebe no Tonight Show, se eu não me engano, o programa do Jimmy Fallon. A gente vai trazer detalhes dessa entrevista daqui a pouquinho. E diante dessa fala nova, pra mim inédita, da Lisa Kudrow.
Ela falou o que mesmo, exatamente?
Vamos deixar pra falar daqui a pouquinho, mas ela dá razão pra Rachel.
Verdade. E aí a gente quer saber: ficar com alguém durante um tempo no relacionamento é traição? Sim ou não? Eu agora lembrei de uma terceira opção que podia ser assim: eu não acredito em dar um tempo.
É, também.
Porque tem muita gente que fala assim: termina ou não termina? Esse negócio de dar tempo não dá certo. É. Tem isso também, mas a gente tem essas opções.
E a quarta opção depende do tempo.
Depende do tempo. Eu sou a favor do Ross. Gente, deu um tempo, ué. Fazer
claro.
O quê? Você deixou a pessoa ali, enfim. Bote agora no YouTube, @TMCNewsBR, pelo chat da live, ou manda sua mensagem no WhatsApp 11972211001. O link é assim. Vai ter dia que a gente vai te perguntar sobre a crise entre Neymar e Robinho. Vai ter dia que a gente vai te perguntar da escala 6x1. Vai ter dia que a gente vai te perguntar do PL da dosimetria. Mas hoje uma notícia que vai mudar o mundo, né? Ross e Rachel estavam um tempo, não estavam? Foi traição, não foi? Participe com a gente, vamos bater papo nesta quarta-feira.
Ó, nosso WhatsApp pra você interagir, 11972211001, 11972211001. Estamos ao vivo também com o chat e com a enquete no YouTube TMC News BR. No ar, o link TMC desta quarta-feira.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
O banqueiro Daniel Vorcaro entrega à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República os anexos da delação premiada sobre o caso Master. Agora, as autoridades iniciam a análise do material enviado em um pendrive. A apuração deve durar cerca de 2 meses.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, admite que o governo discute o possível fim da taxa das blusinhas, imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50. Ao mesmo tempo, afirma que não pretende acabar com o programa Remessa Conforme.
E os Estados Unidos e Irã avançam nas negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio após a troca de um memorando com propostas sobre sanções, enriquecimento de urânio e bloqueios marítimos no Estreito de Hormuz. As informações são das agências Reuters e Axios.
13:05, horário de Brasília, capital federal, que aliás nos ouve em 100.1, a gente vai exatamente para Brasília, porque o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lançou hoje a nova jornada do instrutor no aplicativo CNH do Brasil. A iniciativa moderniza o processo de formação e atuação dos motoristas. Mais detalhes agora com o nosso repórter Murilo Hernandes.
Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, viu? Tirar carteira de motorista aqui no Brasil deve passar por novas mudanças em função do aplicativo CNH Brasil, viu? A plataforma agora, ela permite que o candidato escolha diretamente instrutores e autoescolas para aulas práticas, sem depender exclusivamente do modelo tradicional, viu, pessoal? Depois de aprovado na prova teórica, o aluno ele pode buscar profissionais por localização, consultar avaliações e outros usuários e entrar em contato direto com instrutores, viu? Inclusive, segundo o ministro Jorge Santoro, já rendeu bons números, vamos ouvir.
A gente diminuiu muitos custos, ampliou o acesso. Esse quadrimestre nós estamos tendo o maior resultado da história do Brasil, desde o novo Código de Trânsito. O maior número de alunos que fizeram o curso, o maior número de aprovação de alunos. Isso só pode ser fruto do programa da CNH do Brasil, do programa de renovação da carteira do bom condutor. Então, essas medidas estão sendo aperfeiçoadas todo dia, a gente recebe contribuições, melhora o programa, e isso vai tornar a segurança viária do Brasil cada vez melhor. Nós vamos ter motoristas mais conscientes.
Exatamente, está aí a fala do ministro dos Transportes, Jorge Santoro, viu? Além disso, os profissionais, eles passam a ter um perfil no aplicativo e em realização, as aulas são registradas em tempo real, viu? De acordo com o Ministério dos Transportes, houve um aumento na procura pela habilitação. O número de candidatos que iniciaram o curso teórico passou de 530 mil para 2 milhões. Atualmente, cerca de 93% das aulas práticas, elas ainda são realizadas por autoescolas, enquanto 7% são realizadas pelos instrutores autônomos, viu? O país, ele conta com aproximadamente 170 mil instrutores cadastrados. E a proposta, ela é ampliar o acesso, reduzir a burocracia e dar mais transparência ao processo. Ao mesmo tempo aí que a mudança, ela amplia a autonomia do candidato e altera a dinâmica na formação de condutores com a escolha direta e avaliação dentro de uma plataforma digital. Volto com vocês.
Obrigada, viu, pelas suas informações, Murilo. 3:08.
Eleições 2026 na TMC.
Agora eu posso entrar, turma?
Já ia te chamar, nosso George Clooney, Rodrigo Alvarez.
Posso entrar pra falar de eleição, pelo menos vocês deixam?
Ah, de eleição pode. Não pode
tô
falar
me sentindo excluído do grupo.
De imagens de IA, hoje eu vou te proibir de falar de imagens de IA. Mas você pode falar de eleição.
Ah, é?
É. Não pode falar de eleição.
Porque tem imagens de IA rolando aí?
Não, hoje não, mas eu não, hoje tá proibido.
Ah,
entendeu?
Ontem teve uma. De quem era mesmo? Eu
não
me lembro.
Primeira-ministra da. Não foi. Ah, foi a primeira-ministra da Itália.
É. Giorgia Meloni.
Meloni.
Você sonhou com isso, né, Alvarez? Mas vamos lá falar de política? Vamos primeiro.
Eu não.
Eu primeiro queria trazer pra vocês aqui, antes do seu comentário, viu, Alvarez?
Eu sonhei com a eleição no governo de São Paulo, sem saber qual era o resultado. É isso que eu sonhei.
É mesmo? É disso que vamos falar agora, inclusive. A gente falou, né?
Então pronto.
Que ontem estava prevista, né? A vinda de Fernando. Ah, eu sou tolerdinha hoje, minha gente. Desculpa. Ele jogou a bola e eu peguei e dei um toco na bola, né? Ao invés de cortar. Mas
toco, aprendi ontem.
Você aprendeu, né? Bom, a gente hoje teve a visita de Fernando Haddad, que concedeu uma entrevista exclusiva aqui à TMC, comentando, entre outros assuntos, por que resolveu concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, o tema do sonho de Rodrigo Alvarez. Ele criticou a atual gestão estadual e disse que São Paulo piorou nos últimos anos, com crescimento inferior a outros estados brasileiros. Haddad afirmou que tem 5 meses para apresentar dados e esclarecer a população, segundo ele, sobre o cenário atual. Vamos ouvir esse trecho.
A minha pergunta é: o estado está melhor hoje do que estava 4 anos atrás? A resposta é não. Não está. E eu vou, se eu tiver tempo, né, de apresentar esses dados para a opinião pública, mostrar para o paulista, né, para a população de São Paulo, como é que está a educação, como é que está a saúde, como é que está a segurança, como é que está a infraestrutura, nós podemos ter um desempenho melhor do que tivemos em 2022. Agora, se você pega uma fotografia, a aprovação do governo é tanto, né, aqui do, de São Paulo. Mas quanto era um mês atrás? Qual era a aprovação do Tarcísio 60 dias atrás, 30 dias atrás? Então, bastou eu me colocar e começar a falar com a população sobre o que de fato está acontecendo, que esses indicadores estão mudando. Agora, nós temos 5 meses para a eleição. Eu tenho 5 meses para esclarecer a opinião pública do que está se passando. E eu estou me dispondo a isso. Isso não é sacrifício para mim, porque eu gosto de São Paulo. Nasci em São Paulo, moro em São Paulo, fui prefeito da capital. Ganhei a eleição na capital 4 anos atrás do Tarcísio, no segundo turno, no primeiro e no segundo. Então, eu acredito que eu faço um bem, não é para o PT, faço um bem para a democracia ao disputar essa eleição e esclarecer esses pontos de vista.
Bom, sobre a situação fiscal do Brasil, o ex-ministro da Fazenda criticou a política de juros e apontou erros recorrentes do Banco Central. Haddad afirmou que a taxa básica de juros foi mal calibrada, com decisões equivocadas para cima e para baixo.
Por que que o juro está alto? Por que que o juro do Banco Central está alto? Na minha opinião, porque teve um erro de calibragem. Essa é a minha opinião. E eu não estou sozinho nisso. É bom que se diga isso. E eu não estou fazendo crítica institucional ao Banco Central, não é nada disso. Cada um tem o direito, numa democracia, de ter o seu ponto de vista sobre o que quer que seja. E eu tenho esse ponto de vista, que não é novo. Eu falava quando era o Roberto Campos, e estou falando agora. Quer dizer, eu estou sendo coerente a vida inteira com o que eu penso. Eu acho que o Banco Central, ele erra muito frequentemente para cima. E não é agora. Ele vem errando... Erra para baixo também. Quando o Roberto Campos botou o juro em 2%,
sim,
ninguém quis criticar, mas eu critiquei na época. Eu falei, isso aí vai dar errado. E a inflação foi para
13%. Queria que ele estivesse aqui para a gente poder fazer a pergunta para ele. Mas também o juro está alto, a gente sabe, porque o governo gasta demais, né? O governo está injetando dinheiro na economia, injetando artificialmente dinheiro na economia, e aí vai gerando inflação, o Banco Central tem que segurar. Não é muito porque o Banco Central quer. O Banco Central tem que segurar a quantidade de gasto desse governo, que é gastador. Gasta como se tivesse um cofre sem fundo que sai brotando dinheiro, sabe-se lá de onde. E aí vai gerando inflação, o Banco Central tem que segurar. É por isso que tem esse juro alto. É por isso que a gente não sai dessa situação.
E nessa briga pelo governo de São Paulo, o Haddad, claro, ele já inicia, né, a campanha dele, apesar de ainda ser um pré-candidato, mas já inicia a campanha dele com os dois pés na porta, tentando mostrar para a população que, segundo palavras dele, o estado de São Paulo é pior do que era há 4 anos. Ele sabe que a aprovação do Tarcísio é muito grande entre a população de São Paulo, ele terá que ter mesmo um discurso agressivo, Alvarez, para tentar brigar de igual para igual nessa campanha eleitoral com o atual governador.
Totalmente de acordo com você, Tomás. O único jeito do Haddad ter alguma relevância nessa eleição é ele enfiar não 2, mas 4 pés na porta e fazer um escarcéu e tentar mostrar para o paulistano, para a população do estado de São Paulo, na verdade, que Tarcísio não foi bem, que não é o que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram, como você falou, uma aprovação grande do Tarcísio. Então vai ser difícil. Eu diria o seguinte, a minha visão por enquanto é que Haddad, Fernando Haddad, é um candidato kamikaze, está em São Paulo para cumprir uma necessidade do chefe, o presidente Lula, que é ter um palanque no estado de São Paulo. É fundamental para o Lula. Se não tiver o Haddad, como é que ele vai fazer? Vai deixar São Paulo entregue para a oposição, para o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato contra ele. Então, é necessário e fundamental. Quem era o nome? Haddad. É candidato kamikaze. Provavelmente está indo para perder, é suicídio. Mas ajuda o Lula na possibilidade do Lula se reeleger.
É isso, pessoal. E ao longo, é claro, até a eleição, a gente vai trazer aqui na TMC os pré-candidatos, os candidatos. De novo, para que você possamos ouvir todos os lados, as propostas, o que cada um tem a dizer. E você possa fazer a melhor escolha nas eleições.
E a gente continua nesse assunto, mas olha, vou contar pra vocês dois, minha gente. Eu não vou conseguir mudar o meu local de voto, porque eu deixei pra última hora. E desde anteontem, o e-título está desta forma aqui.
Tá num looping aí?
Tá num looping, não entra em lugar nenhum, não acontece nada.
Que bom, hein?
É, vou ter que votar lá no Cafundó do Judas, tudo bem, onde eu morava antes. É. Muita gente fez como eu sempre, o brasileiro, né? E estão fazendo não só no aplicativo, mas pessoalmente. A gente fazendo fila pelo Brasil inteiro, desde cedo nos cartórios eleitorais, para regularizar o título eleitoral pela primeira vez. É que hoje, gente, é o último dia para você fazer essa regularização nos cartórios. Eles, inclusive, abriram em horário especial até hoje. E o repórter Luiz Fernando está direto ali do TRE do Paraná, contando para a gente sobre essa movimentação. Bom, Luiz Fernando, nem precisa dizer nada. Para quem não está nos vendo, está no rádio, estou vendo muita gente atrás de você. O curitibano também deixou para a última hora, não é mesmo? Boa tarde.
Oi, boa tarde para vocês. Quarta-feira, 6 de maio, último dia para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Milhões de brasileiros estão procurando os fóruns, os cartórios eleitorais para ficar em ordem com a Justiça e ainda ter tempo hábil de votar nessas eleições. Isso porque quem não regularizar o título hoje perde o direito a voto nas eleições de 2026. Em todo o país, milhões de pessoas estão se mobilizando com isso, lógico, deixando muitos deles para a última hora. E o horário dos fóruns eleitorais em todo o Brasil foi estendido pelo menos aí, coisa de uma semana atrás, até mais dias em alguns estados aqui do Brasil. Os cartórios estavam atendendo das 9 da manhã às 6 da tarde, até o final do expediente, para atender aí os eleitores que precisam ficar em conformidade com a Justiça Eleitoral. Aqui no Paraná, pelo menos 10 mil eleitores estão passando todos os dias da última semana pelos cartórios e fóruns. E aqui na capital, Curitiba, esse movimento também não é diferente. Desses 10 mil, pelo menos 3.500 eleitores são aqui da capital e estão procurando os fóruns para fazer o serviço também de alteração do domicílio eleitoral, fazer também a regularização para aqueles que estão com o primeiro título. Gente que ainda não fez o cadastro da biometria e precisa registrar a identificação digital para poder votar nas eleições desse ano. Para quem nos vê no YouTube, é possível perceber aqui atrás de mim uma fila com muita gente. Isso porque eu estava falando, né, que em Curitiba pelo menos 3 mil pessoas estão sendo atendidas todos os dias, mas a expectativa é de que o número nesse último dia, quarta-feira, seja muito maior, evidentemente. Até uma operação está sendo feita aqui na parte externa do cartório, porque o trânsito sofre alterações por conta do alto fluxo de pessoas. Eu tive aqui mais cedo no período de manhã. Fala, Vares.
Não, eu queria só saber se você conseguiu saber da turma aí que cuida disso, do tribunal aí, pessoal do TRE, se está um movimento maior que em outras eleições, se o eleitor brasileiro está com mais vontade de votar esse ano, mais gente mudando, ou está normal, como é que está o movimento com relação aos outros anos?
A última eleição que nós tivemos, ela foi municipal, né, Alvarez, 2024, então o movimento, de acordo com o TRE aqui do Paraná, foi mais acanhado. Até pelo peso que as eleições majoritárias, as eleições presidenciais têm, muita gente acaba procurando, inclusive lembrando das eleições na eleição presidencial, porque nas eleições municipais ainda tem aqueles que acham que basta só pagar a multa, que dá para abrir mão do voto, mas como o peso dessas eleições acaba sendo muito maior, a gente também percebe uma movimentação maior aqui, falando especialmente do Fórum Eleitoral de Curitiba, mas há um coro, né? Porque o TRE e o TSE também divulgaram dados que mostram que esse movimento tem sim aumentado próximo do período eleitoral e especialmente nas eleições desse ano, que são eleições presidenciais.
Boa.
Boa, Luiz Fernando, é isso. O Tomás fez uma boa analogia aqui fora do ar. A imagem ali de Curitiba parece o quê, da fila?
Ah, parece fila de brinquedo de parque de diversões, não parece? Só que ao invés de andar uma montanha russa...
Deixa vocês verem aí, ó.
Boa, Luiz Fernando. Nossa, que... gente, não, é muito...
Para ser fila de brinquedo de parque, o pessoal tem que estar rindo, tem que estar feliz. Eu acho que eles estão
fazendo. Olha a animação tudo, deles.
Né? Foi o que eu falei pro Tomás aqui. Falei, não, mas na fila do brinquedo a gente está feliz, né? É. E quantos jovens eu tô percebendo ali, vendo ali
pergunta
nessa fila?
Pergunta uma coisa aí. Pergunta se eles vão votar no Mickey ou no Pateta. Pergunta aí, ô Luiz Eduardo.
Luiz Fernando. Ai, ai. Obrigado, Luiz. 3:19. Chegando agora o nosso primeiro bloco da Rádio Uber.
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
O motorista parceiro Suzano enviou uma pergunta para o Thiago Godoy. Vamos ouvir qual foi.
E aí, motorista? Aqui é Thiago Godoy, especialista em finanças.
O motorista parceiro Suzano, que é de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, perguntou o seguinte: quais os maiores erros financeiros que um motorista parceiro de aplicativo costuma cometer? Alguns erros financeiros são bem comuns entre os motoristas parceiros, viu, Suzano? Um deles é a falta de planejamento. Gastar com coisas desnecessárias ou assumir compromissos que não cabem no orçamento pode comprometer as despesas básicas e até gerar dívidas. Outro erro bem comum é não separar uma parte do que ganha para imprevistos. Isso pode gerar preocupação quando surgem despesas inesperadas. Como a sua renda é variável, a reserva de emergência deve estar no topo na lista de prioridades. Misturar gastos pessoais com os profissionais também é um erro bem frequente, porque você perde a visão do quanto realmente você está lucrando. Ter organização, acompanhar os gastos e planejar o que é essencial faz toda a diferença para ficar tranquilo financeiramente.
Esse foi o nosso Thiago Godoy no quadro Acelera e Prospera.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, já pensou em ver sua história com a Uber? Virar um pagode? No novo quadro Histórias Musicais, o grupo de pagode 5 estrelas vai cantar as poucas e boas que você vive no dia a dia com a Uber. Manda agora mesmo a sua história pro WhatsApp da Rádio Uber, 11 95321 0083. Depois, é só ouvir a TMC de segunda a sexta, entre as 3 e 4 da tarde, para escutar sua trajetória cantada num pagode. Histórias musicais. Sua vida vira música aqui, na Rádio Uber.
Uber Responde.
E começa agora na Rádio Uber, o Uber Responde, com a participação dos parceiros da Uber que enviam suas perguntas pro WhatsApp exclusivo 11 95321 0083. A pergunta que eu vou ler agora é do motorista parceiro Rangel. Ele dirige com a Uber no estado de São Paulo. A pergunta dele é a seguinte, abre aspas: gostaria de ter clareza em relação ao destino extra. Não é claro quando eu utilizo. Podem me explicar? Fecha aspas. A resposta a essa pergunta, quem deu, foi o Lucas, do time da Uber. Bora ouvir.
Olá, Rangel. Muito obrigado pela pergunta aqui no Uber Responde. No destino definido, você recebe 2 destinos por dia, que não renovam à meia-noite e não acumulam, para o aplicativo filtrar e enviar apenas passageiros que vão na mesma direção que o endereço escolhido. Um uso é descontado da sua cota diária assim que você conclui uma viagem nesse trajeto ou caso o filtro expire por falta de corridas. Para motoristas platina e diamante do programa Uber Pro, existe o destino extra, que não será considerado dentro do seu limite diário. Ele funciona assim: quando uma viagem longa te levar a uma área sem movimento, ao final da viagem você terá 15 minutos para definir um destino extra. Na parte inferior da tela de solicitações de viagem qualificadas, você verá um botão de destino extra.
Esse foi o quadro Uber Responde desse bloco, com a participação do parceiro da Uber, Rangel, que fez sua pergunta através do nosso WhatsApp, 11 95321 0083. Participe você também, 11 95321 0083.
Link TMC, quem escuta, sabe.
E agora é aquele momento da rede TMC se dividir para cada cidade e trazer as notícias da sua região.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Copel, pura energia.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC. Uma ótima tarde para você. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, temos mais um dia de sol e calor na capital paranaense. Estamos tendo dia de bastante calor. A tendência é que fique mais frio lá pro fim de semana, mas temos um dia até mais quente que ontem. Temos 28 graus nesse momento na capital paranaense, 2 graus acima da máxima prevista para hoje pro Cimepark, é de 26. Ontem a gente chegou até 27 graus ao longo da tarde, então tendência de sol e calor também para hoje e para os próximos dias. A gente segue atualizando, a gente traz alguns dos principais destaques do dia. Os moradores de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, passam por um desafio diário ao tentar passar pela rua Nossa Senhora das Graças. A via ganhou repercussão após o vídeo gravado pelo entregador Bruno Domingues, que mostrou a dificuldade de percorrer o local. Com um declive acentuado, a rua chega a ser comparada a um paredão. Segundo a prefeitura, foi aplicado uma camada de pedras para auxiliar na subida. A instituição também afirma que a manutenção é realizada com frequência. Segundo a prefeitura, a rua faz parte de um loteamento aprovado em 1953. Nunca foi pavimentada e nem recebeu instalações de calçadas. Na saúde, o Paraná teve 3.223 casos de dengue confirmados nesse ano de 2026. Na verdade, a gente trazendo aí o estado como um todo, registrou mais de 40 notificações, sendo mais de 30 mil descartados. Uma morte foi registrada. Os números são mais baixos que os do mesmo período de 2025, quando o Paraná teve 4.812 confirmações da doença e 3 mortes. Apesar da redução no número de casos, a Secretaria de Estado da Saúde reforça o alerta para que a população mantenha os cuidados preventivos. O corpo do piloto paranaense do Wellington de Oliveira Pereira é sepultado na tarde dessa quarta-feira em Munhoz de Melo, na região norte do estado. O profissional de 34 anos pilotava o avião monomotor que atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte na última segunda-feira, um caso de repercussão nacional. Além do piloto, o acidente na capital mineira deixou outras 2 pessoas mortas e 2 feridos. O monomotor havia partido de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, com destino a São Paulo. O corpo foi liberado pelo IML de Minas Gerais ontem, traslado até o Paraná e aí sendo feito por via terrestre. Uma carga de medicamentos importada ilegalmente foi apreendida na BR-277, na região oeste do Paraná.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui com o seu Link TMC. A gente vai para Brasília para trazer mais um capítulo da novela Daniel Vorcaro.
Essa novela promete.
Ah, sempre, né? Sempre tem emoções novas. Agora os advogados dele entregaram documentos com uma proposta, enfim, de delação premiada. Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República agora vão analisar essas informações. Quem tem os detalhes é o repórter Igor Damasceno. Fala, Igor.
Oi, pessoal, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal vão analisar o pendrive que foi entregue pela defesa de Daniel Vorcaro, contendo informações sobre o caso Master. Além, a gente lembra que o banqueiro é suspeito de atentar contra o sistema financeiro nacional, deixando uma dívida de mais de 17 bilhões de reais. Ele está preso desde o início deste ano e então começou-se a ventilar aqui em Brasília essa proposta de delação premiada, quando ele traz informações relevantes para avançar as investigações em troca de benefícios. O primeiro benefício, inclusive, já foi concedido. Ele saiu do presídio de segurança máxima daqui de Brasília e atualmente está preso preventivamente na superintendência da Polícia Federal, onde tem uma cela, digamos que, mais confortável. E desde essa transferência, falava-se então sobre essa possibilidade de acordo de delação premiada. Avançou então essa possibilidade. Agora, nos próximos 2 meses, a PGR e a PF vão analisar essas informações que foram repassadas pelos advogados de Daniel Vorcaro. Eu apurei com fontes na Polícia Federal que são gravações e documentos que possam levar de fato a um avançar das investigações. Agora, se de fato a Polícia Federal e a PGR entenderem que essas informações são relevantes para o caso, então caberá ao ministro André Mendonça, relator desse caso no STF, então trazer uma homologação dessa delação premiada. Ainda há muito tempo, isso deve durar pelo menos 2 meses, mas eu apurei com fontes aqui em Brasília que há políticos que tinham proximidade com Daniel Vorcaro já estão apreensivos, preocupados com essa possibilidade de acordo de delação premiada. Lembro a vocês que estar próximo de Daniel Vorcaro não te torna um criminoso, mas nós estamos no ano eleitoral e na avaliação desses políticos não pega bem saber que eles têm uma certa proximidade com o banqueiro, porque isso pode comprometer a campanha eleitoral deles. Então Brasília, nesse momento, está apreensiva com essa possibilidade de acordo.
É, o pessoal anda dizendo isso mesmo, estar perto do Vorcaro não quer dizer nada, mas muitas vezes quer dizer sim, né, Alvarez?
Muitas vezes quer dizer.
Perdemos
peraí
o teu
perdeu,
áudio.
Ficou mudo, peraí, calma. Você
aperta
só falou.
Aperta o botãozinho aí.
Aperta aí o botão.
Porque a editora-chefe do programa de vez em quando me corre.
É que ela tá sem voz, ela quer tirar a sua.
Hein? Será
quando
que ele
ela acha
o
que eu vou falar
também?
Alguma coisa demais, ela corta.
Não. Então vamos lá, eu vou retomar.
Eu vou perguntar pro Igor se ele pode apontar aí o dedo e dizer o seguinte, para quem é, né? Quer dizer, quem é que tá com medo disso? Que setores, pelo menos, se você não quiser citar nomes.
Principalmente o Congresso Nacional. A gente sabe que ele tinha abertura para entrar na residência oficial da Câmara, na residência oficial do Senado, recebia parlamentares na casa dele, ia até a casa de parlamentares. Então, principalmente deputados e senadores estão ali um tanto apreensivos. Mas isso também pode respingar no próprio governo federal, não criminalmente, mas politicamente. Isso porque o presidente Lula chegou a receber fora da agenda oficial o Daniel Vorcaro ali no Palácio do Planalto. E claro, esse é um ano eleitoral, vale tudo nesse momento. A oposição vai explorar bastante esse encontro fora da agenda.
Agora, Alvarez, pois não.
Fala. Não, é só dizer que o Igor poupou o Supremo. Por que você poupou o Supremo? Não vai sobrar para eles também, não?
Você perguntou o que mais estava enrolado, foi isso.
É, mas a gente sabe muito bem que Daniel Vorcaro, de acordo com as conversas que ele tinha com a ex-noiva, Marta Graeff, ali nas conversas ela fala, quem é essa pessoa que tá aí do seu lado? Ele falava, é o Alexandre. Qual Alexandre? Alexandre de Moraes. Então, ele tinha, sim, uma proximidade com Alexandre de Moraes. E também, sem falar do próprio Dias Toffoli, que chegou a ter ali um eventual conflito de interesses questionado em todo esse processo. Mas a gente estava falando a respeito do meio político, eu não tinha falado muito do Supremo Tribunal Federal, porque a gente estava falando, estava tratando daqueles que estão com medo por causa das eleições. E aí envolve Poder Executivo e Poder Legislativo, porque são cargos eletivos. Agora, o Poder Judiciário, como não é um cargo político, já estava um pouco ali mais, já se absteve um pouco mais. Mas sim, com certeza, isso pode respingar no Supremo, como já respingou.
Eu ia dizer o seguinte, o Alvarez já defendeu uma tese aqui de que alguém que fez tão mal ao país e a centenas, milhares de pessoas como o Daniel Vorcaro não mereceria uma delação premiada. E eu concordo com você, Alvarez. Por outro lado, curiosidade mata, né? Tem tanta gente que pode ser arrastada pelo Daniel Vorcaro para essa lama, que eu fico aqui dividido nessa situação. Até porque...
Eu comparo assim, Tomás.
Fala.
É tipo pegar a delação premiada do Al Capone. Não era para prender o Al Capone, o mais importante?
Sim.
Ah, mas o Al Capone vai denunciar um senador, um político do governo. Tudo bem, mas pô, não tinha que prender o Al Capone feio na história? É o Vorcaro, né? O Vorcaro é o grande, é o mastermind desse crime.
Sem dúvida.
Ele tem que pagar por isso, cara.
Sem dúvida.
Tem que pagar feio.
Se bem que algumas pessoas nos bastidores defendem que existem pessoas acima do Vorcaro, que mandam mais do que o Vorcaro.
Que justificaria uma delação premiada, que ele não seria chefão do negócio.
Mas ainda que ele seja o Capone, que ele seja o chefão, o que eu entendo é que ele pode, de repente, ter ali uma pena reduzida, mas não deixar de ir pra cadeia, não deixar de ir pra prisão.
E
trazer algumas pessoas para o convívio dele, entre aspas, não vão ficar presos juntos, mas enfim, que essas pessoas paguem também, porque claramente tem muita gente envolvida nessa situação. Obrigado, viu, Igor?
Valeu, Igor.
Hoje eu posso só botar minha mão no fogo por nós três aqui, que não temos envolvimento com o Vorcaro, vai saber, né? Vai saber, tem muita coisa nessa caixa de Pandora. Bom, vamos para os destaques internacionais. Estados Unidos e Irã avançam nas negociações.
Não, agora, Rádio Uber.
Gente, eu achei que... Ai, perdão.
Você quer atropelar a Rádio Uber?
Desculpa, dá ré. Posso dar ré?
Pode dar ré.
Nem assim que a ré faz, né? Mas vamos lá, então, mais um bloco da nossa Rádio Uber, perdão.
Na Rádio Uber TMC, Giro da Uber.
E agora, no Giro da Uber, vamos saber quais são as infrações de trânsito mais cometidas em 2026 até agora. Segundo reportagens de alguns portais importantes que falam sobre o assunto na internet, as campeãs do descumprimento das leis de trânsito continuam concentradas no desrespeito aos limites de velocidade, especialmente até 20% acima do permitido, uso do celular ao volante e o avanço do sinal vermelho. Fiscalização automática intensificada destaca essas condutas, seguidas por estacionamento irregular e falta de cinto de segurança. O excesso de velocidade lidera um ranking com mais de 7,6 milhões de registros em apenas 2 meses, somando todas as categorias. O uso de celular ao volante teve mais de 600 mil registros no início de 2026, com novas leis tornando a fiscalização automática mais rigorosa. Já o avanço do sinal vermelho gera um altíssimo número de multas. A ultrapassagem indevida ou perigosa, muito comum nas estradas, é considerada infração gravíssima. Gera multa de R$ 1.467,35 e mais 7 pontos na carteira. Dirigir sob influência de álcool tem também um elevado índice de flagrantes e na recusa de soprar o bafômetro. Existem ainda aquelas infrações chamadas de invisíveis, que são o uso indevido de buzina, estacionar a mais de 50 centímetros da calçada, acionar incorretamente o farol alto em vias iluminadas e o uso incorreto de películas no carro fazem parte dessa lista de multas campeãs em 2026.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e motorista parceira, escuta só o que eu tenho para te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história com o parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 Estrelas, que é formado por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo. Por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil. Mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música. E depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta, entre as 3 e 4 da tarde, para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
Eu sei que você já se perguntou: para onde vai o valor das corridas? Ah, a maior parte, claro, vai sempre para você, motorista parceiro. E o resto cobre os custos, como pedágios, taxas, tributos, necessários até por lei. E só o que sobra depois disso vai para Uber. E agora dá para ver.